Olá, boa noite, bem-vindos ao Campo Verbal, hoje com Bruno dos Reis, dramaturgo, encenador, programador cultural e atual diretor artístico do Teatro Oficina, em Guimarães. É ele o convidado desta semana. É natural de Aveiro, estudou línguas e estudos editoriais na Universidade de Aveiro e cinema em Lisboa. Ao longo dos anos, afirmou-se também como um dos nomes emergentes do teatro contemporâneo, cruzando criação artística, programação, mediação de públicos e também formação. Entre 2018 e 2024, assumiu a direção artística do Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro, onde desenvolveu formação também multidisciplinar. Em 2025, assume a direção artística do Teatro Oficina, sucedendo a Sara Barros Leitão e Miguel de Oliveira. Antes de mais, Bruno, muito obrigada por aceder este convite. E a primeira pergunta que lanço é, no fundo, de uma certa reflexão sobre este último ano. Como é que tem corrido esta aventura pela cidade de Guimarães?
Bom, tem sido uma azáfama grande. Aliás, antes disso, bom dia. Tudo bem?
Tudo.
Pronto, tem sido uma azáfama muito grande, tem sido super enriquecedor a vários níveis. Ao nível, inclusivamente, daquilo que é a aproximação ao território, à cidade de Guimarães. Tem sido recompensador de diversas maneiras, porque há um momento em que tu sentes de facto os agentes, os artistas, os públicos da cidade a aproximarem-se de ti, e não é que o teu trabalho diminua, pelo contrário, é que tu passas a conhecer muito mais pessoas, passas a ter que, enfim, lidar com muito mais expectativas, e tem sido tudo ótimo nesse aspecto.
Há algum fator de surpresa também? Quando chegaste a Guimarães, o que encontraste era aquilo que esperavas? Estamos a falar de uma cidade que foi a Capital Europeia da Cultura em 2012, que vive muito também desse título, e há um conjunto alargado de características que a cidade foi desenvolvendo na dimensão cultural, que advém precisamente desse tempo. Há essa. Esse, como é que foi esse contacto, essa presença?
Foi surpreendente a vários níveis, porque a nossa ilusão, as nossas expectativas são sempre umas e depois ou estão erradas por isto ou estão erradas por aquilo. Acho que talvez a maior surpresa para mim tenha sido o ritmo que a cidade tem. Eu não sei se é um ritmo que ela conheceu em 2012 e depois, enfim, através do balanço foi continuando a tê-lo, ou foi ganhando até inclusivamente mais, porque todas as semanas há imensas propostas de diversas naturezas e criadas inclusivamente por diversos coletivos ou pela Câmara, enfim. E portanto, o ritmo da oferta é muitíssimo alto. Eu acho que por vezes até é quase, bom, talvez nunca seja contraproducente, mas é manifestamente complicado, é manifestamente difícil acompanhar tudo. Portanto, a esse nível foi verdadeiramente surpreendente. Ao nível daquilo que é o seu edificado, o seu património histórico, é inegável, é muito, enfim, facilmente identificável a qualquer pessoa que habite o território português e aquilo que é o património imaterial português. Portanto, a esse nível não tive assim surpresa rigorosamente nenhuma, ou não tive grandes surpresas, vá. Tive, enfim, ao nível daquilo que é o seu, de facto, edificado, que também foi construído durante 2012, isso sim, porque é uma cidade com vários equipamentos culturais e com diversas capacidades, e isso, para mim, que estava a uma relativa distância, foi ainda assim uma relativa surpresa. E depois há outra surpresa também, ao nível daquilo que é a sua tessitura criativa, no sentido em que há de facto áreas em que Guimarães de facto tem uma presença no território nacional até bastante forte. No caso do teatro, é uma área, um domínio muito particular, porque, apesar de ter bastantes criadores, e até bastantes criadores espalhados um pouco por toda a parte, por todo o território, e aqui quando digo criadores não falo apenas de intérpretes, falo a vários níveis, inclusivamente, enfim, criadores nas áreas técnicas, enfim, existem bastantes e estão espalhados um pouco por toda a parte. Isso dito, julgo que há ainda, sobretudo para esta quantidade tão grande de gente que procura criar, que cria, enfim, até já há alguns anos. Julgo que existe pouca presença naquilo que são, por exemplo, concursos a financiamentos do Estado Central, à DG Artes. Há poucos criadores ainda que estão a circular de forma efetiva e permanente no território nacional, naquilo que é o circuito artístico, chamamos assim, através.
Ainda não estão devidamente consolidados, apesar de serem muitos, é isso?
Eu acho que, das duas, uma, ou estão efetivamente espalhados por diversos coletivos e companhias pelo país. Agora, enquanto estrutura que habita a cidade de Guimarães, existe uma, se calhar, uma lacuna que convém suprir, ou convém tentar suprir, sobretudo numa cidade que tem há cerca de 12 anos, talvez, 10 anos, 11 anos, um curso superior na área do teatro. Existe muita gente que ainda habita o território de, ou a cidade de Guimarães, vá, que é oriunda, efetivamente, do curso de teatro, ou seja, deslocou-se para a cidade de Guimarães para estudar teatro e, de facto, tornou a cidade sua, de certa maneira, e ainda habita a cidade. Está envolvida com aquilo que são as práticas culturais da cidade, mas às vezes em domínios paralelos à prática teatral, às vezes, enfim, até em áreas que são bastante antagónicas, mas enfim, visitam a prática de forma miúda e de forma pontual. Enquanto coletivos formados existem, parece-me que existem, para a quantidade de gente que de facto, para a tradição histórica até que Guimarães tem nessa área, parece-me que há ainda um salto que devemos coletivamente dar.
Mencionaste aqui o curso de teatro, estudantes e depois atores que ficam por Guimarães. Como é que tem sido também esta relação entre a própria universidade, o curso, e esta área cultural mais ligada ao próprio município?
Eu julgo que há alguns levantamentos feitos. De facto, existia, pelo menos há um ano atrás, um ano e meio atrás, existia alguma falta de envolvimento daquilo que são os alunos, especificamente do curso de teatro da Universidade do Minho, naquilo que é a atividade cultural, ou centro de atividade cultural da cidade de Guimarães. Existia, evidentemente, há mais do que dados, há evidências, enfim. Isso é uma lacuna ainda razoável nesse domínio e nesse aspecto. Nós temos feito um trabalho, julgo eu, grande de aproximação. Temos dados que de facto dizem que há um crescimento de 4 vezes naquilo que são a frequência dos alunos da Universidade do Minho, neste caso de teatro, naquilo que são as atividades, em particular do Teatro Oficina. Há trabalho que temos desenvolvido tanto ao nível formativo como ao nível já na área da criação semiprofissional com alguns destes alunos. Portanto, eu julgo que, passado um ano e meio, há um muito bom trabalho, há um trabalho, enfim, bastante apreciável que conseguimos identificar nesse aspecto.
Precisamente, já completaste um ano à frente do Teatro Oficina. Como é que tem sido também este trabalho, não só de construção de públicos, também de construção de uma equipa, de um estilo identitário daquilo que é também a tua identidade enquanto criador? Como é que isso tem funcionado, esse processo?
Eu julgo que, o Teatro Oficina, julgo que dificilmente se pode considerar hoje em dia uma companhia de teatro. Não o é, efetivamente, não tem atores, enfim, contratados a tempo inteiro, não tem essa prática regular, nem consegue ter neste momento essa prática regular da criação.
Mas é algo que esperas que venha a acontecer no futuro, achas?
É algo que pode estar no horizonte. Eu acho que depende muito mais do que da vontade e do trabalho, inclusivamente do Teatro Oficina e do sucesso do trabalho do Teatro Oficina. Acho que há várias coisas que, enfim, que podem tornar esse horizonte mais próximo. Evidentemente que seria um grande orgulho e, mais do que isso, um grande benefício para o território que isso pudesse estar de facto no horizonte e que isso acontecesse.
O que é preciso para isso? Financiamento, em primeiro lugar, não é? Mas não só.
Em primeira instância, como é óbvio, financiamento, e em segunda instância, alguma adequação daquilo que são os programas, não só no respectivo teatro oficina, mas na oficina, inclusivamente no município. Não é que, como dizer, não é que umas coisas impossibilitem outras, mas por vezes é muito neste momento, vá, o Teatro Oficina tem, enquanto estrutura de criação da oficina, outros objetivos mais próximos que lograr, que conseguir realizar. Neste caso, por exemplo, uma aproximação de facto à Associatura de Teatro da Universidade do Minho, um maior envolvimento com aquilo que são os artistas do território na área do teatro e não só. Portanto, primeiro teremos hipoteticamente que lograr, temos que conseguir realizar esses objetivos. E depois, então, poderemos hipoteticamente pensar em como adequar uma coisa ou outra para que esse objetivo esteja no horizonte.
Portanto, no caso de Braga. Por exemplo, temos no caso da Companhia de Teatro de Braga um mecenas que vai também contribuindo de forma significativa para o sucesso desta companhia. Isso também pode ser, no fundo, outra possibilidade a explorar ou não?
Pode ser uma possibilidade a explorar, embora já esteja fora do meu domínio,
Claro.
chamemos-lhe assim.
Mas ficam ideias, não é? Há sempre
Com certeza.
objetivos lançando algumas questões para o ar que possam também ser acolhidas. Ainda sobre aquilo que foram estes meses de trabalho em Guimarães e do facto de Guimarães também procurar posicionar-se na região e no país como polo de oferta cultural, mas também na expectativa de fixar e atrair artistas para a região. Já fomos aqui falando, por exemplo, do caso da até própria licenciatura em teatro, em que muitos estudantes de fora se deslocam para Guimarães para fazer o curso e depois por aí ficam. Há também toda aqui, há um processo mais amplo deste objetivo de atrair artistas que vai sendo identificado por outros agentes culturais de Guimarães. Faz todo sentido que se explore mais essa possibilidade.
Eu acho que não há uma perspectiva que seja negativa relativamente à atração de
De
jovens
talentos.
artistas ao território, ou a tornarem-se residentes no território. Pelo contrário, até do ponto de vista mais simples, mais óbvio e mais economicista, se o puderes dizer desta maneira, companhias residentes no território são fundos garantidos para o investimento na área da cultura no território, porque é investimento que é aportado hipoteticamente pela DG Artes, por exemplo. Portanto, até desse ponto de vista, o conseguimento vá atrativo, o conseguimento para a atratividade do território torna-se manifesto. Depois há outras coisas, há consequências também manifestamente óbvias, que é, de facto, a oferta que é gerada por quem está, de facto, no território a desenvolver atividade cultural. O maior despesismo, se calhar, que isto garantiria à Câmara Municipal de Guimarães, no sentido em que há trabalho que já estaria a ser realizado, de facto, de forma mais independente por estes coletivos e por estas hipotéticas companhias. Portanto, os benefícios são imensos e são variados de todos os pontos de vista. Para além disso, temos, enfim. Julgo que temos todos como objetivo último, se calhar, aquilo que será um futuro mais profícuo da respectiva cidade, onde a qualidade de vida seja, enfim, seja mais alta ainda do que é. E tudo isso é garantido, de facto, por mais cultura, por mais agentes a trabalhar no território e por agentes, fundamentalmente, também mais felizes, mais reconhecidos por aquilo que é o seu trabalho.
Bruno, vamos agora falar um pouco dos festivais Gil Vicente. Eles arrancam já no próximo dia 4 de junho, vão prolongar-se até 13 com uma programação que aposta na renovação do fazer teatral, no diálogo entre gerações e na experimentação de formatos. Que edição é esta?
É uma. É uma edição que, apesar de ser julgo eu, uma edição onde existem vários gestos em torno da experimentação daquilo que é o próprio modelo dos respectivos festivais, que ainda assim consegue manifestar de forma muito evidente alguns desejos daquilo que é, não só a direção artística do festival, mas aquilo que é, enfim, a hipotética direção da oficina enquanto dispositivo de alavancagem cultural no território de Guimarães e, enfim, de forma até mais abrangente no país. Portanto, eu não gostaria de dizer que é uma edição de passagem, de transição, porque me parece que desqualifica o trabalho que na realidade está muito evidente naquilo que é o programa. Há um trabalho, este, ou seja, há um trabalho que o antecede, de certa maneira, que são as criações em curso, é uma antecâmara dos festivais, onde até na antecâmara me parece evidente o gesto de aproximação, por exemplo, a diferentes gerações de criadores no território de Guimarães, um trabalho em que, enfim, estarão a desenvolver durante alguns dias com o Miguel Fragata da Formiga Atómica. É um trabalho que, enfim, de facto escolhe a dedo alguns criadores, alguns intérpretes da cidade de Guimarães e os coloca a trabalhar em conjunto, também porque essa, parece-me, tem sido uma das missões do respectivo Teatro Oficina, direi que eu consigo identificar de forma mais fácil desde janeiro do ano passado, porque conheço menos bem aquilo que foi o trabalho da Sara, do Miquel, mas tem sido esse o de criar uma ponte entre aquilo que é um património imaterial mais antigo, não só do Teatro Oficina, mas da cidade de Guimarães e aquilo que são os jovens, porque havia um fosso, julgo eu, até relativamente grande, instituído por, enfim, questões de ordem sociológica até. Sabemos que, pela natureza dos nossos dias, os jovens estão de forma muito mais desengajada da prática cultural, associam-se bastante menos a, enfim, a tudo um pouco, tanto aquilo que são práticas culturais mais ligadas ao domínio artístico, como aquelas que são menos ligadas ao domínio artístico, saem menos à noite, frequentam, enfim, frequentam-se menos uns aos outros, tipo, e por isso julgo que a maior não é a maior dificuldade, é aquilo que temos feito, aquilo onde temos apostado mais esforço, tem sido de facto nessa ligação entre, se calhar, uma geração enfim, que terá,
Mais
se calhar, a
velha,
minha idade, mais velha, e mais velha, inclusivamente, do que eu, e aquilo que são os mais jovens. Acho que esse gesto é manifesto na antecâmara dos festivais e depois, posteriormente, nos respectivos festivais, em que existe uma encomenda, para a criação de um espetáculo, ao TERV, que, de facto, é uma companhia de teatro com 60 anos de história, já na cidade de Guimarães, pertencendo ao CAR, ao Círculo Arte e Recreio, que em coprodução com o Anavio, que é uma companhia jovem também do Porto, estarão a criar um trabalho muito em concreto, muito específico para os respectivos festivais. Portanto, também me parece manifesto esse gesto através desse, enfim, desse, dessa programação, chamemos assim. Mais evidente será naquilo que é o espetáculo da Ana Borralho de João Galante, que vão estar durante uma semana e meia, penso eu, a trabalhar com 12 jovens de Guimarães, uns estudantes, de facto, da Licenciatura de Teatro da Universidade do Minho, outros estudantes, enfim, de inúmeras outras coisas. E, portanto, esse gesto parece-me evidente, e depois, enfim, o resto do programa não me parece que esteja assim tão distante daquilo que têm sido edições anteriores. Há estreias nacionais, teremos connosco, já não será a estreia, porque estreará o Toshiba, que é o vencedor da 8ª edição da Bolsa Amélia Recolaço, estreará antes, em maio, em Lisboa. E teremos o Toshiba, o espetáculo da Luísa Guerra, connosco depois na segunda semana já dos festivais. Mas há estreias nacionais também, Afra Soleá, da Isabel Zua, temos a própria estreia do Projeto Casa, a própria estreia da encomenda de que falámos, que é o Pela Boca Morre. Revisitamos o espetáculo criado ano passado pelo Teatro Oficina, que também já não é uma novidade nos festivais de Licente, ou seja, revisitar o espetáculo do ano passado criado pelo Teatro Oficina. Portanto, apesar de haver uma nova, como dizer, custa-me repetir esta palavra, gesto, não é? Mas apesar de haver um gesto introdutório que, de facto, tenta compreender o que é a hipotética ligação do tecido profissional ao tecido ainda semi-profissional e amador do território de Guimarães, apesar de haver esse gesto introdutório, o resto do festival continua a manter a sua dinâmica que já imprimiu nos anos transatos.
Mas é uma componente a explorar, dá para perceber por aí, esta ligação que se pretende fazer entre.
Sem dúvida, porque julgo que seremos todos muito mais felizes, em primeira instância, se estivermos mais vezes uns com os outros, se estivermos a partilhar aquilo que é, enfim, aquilo que é o património material dos mais velhos com o dos mais jovens, com o dos mais novos. Acho que julgo que será inclusivamente benéfico para aquilo que é a frescura do festival e esta hipotética renovação do fazer teatral, que de facto existe esse contacto com as gerações mais jovens. Portanto, parece-me que teremos todos a ganhar e teremos todos a ser muito mais felizes, ou seremos todos muito mais felizes se conseguirmos que um festival consiga funcionar para lá da sua programação mais evidente ou mais imediata e funcione a outro nível.
Tenha um impacto mais social.
Que nos proporciona outros tipos de experiências, tenha um impacto mais transformador, se calhar, no respectivo território, que consiga colocar um horizonte, enfim, que estaria mais longínquo, de outra forma, mais próximo agora, pelo menos para estes jovens que se introduzem de uma forma diferente, à prática teatral, chamemos-lhe assim. Portanto, a mim parece-me que é será um caminho longo, mas belo.
Portanto, esta edição dos Festivais Gil Vicente vai trazer novidade, juventude, não só naquilo que concerne a atores até, mas também pode ser naquilo que respeita ao próprio público, uma atração maior para mais jovens possam assistir
Eu
a
espero que
estas
sim.
propostas.
Eu espero que sim. Nós, evidentemente, quando ideamos um festival e nas edições, eu tive algum envolvimento na ideação do festival anterior, já, enfim, por via da direção artística do Teatro Oficina, que esteve sempre ligado mais ou menos àquilo que é aquilo que são os festivais Gil Vicente, sempre, desde pelo menos os festivais estão com a Oficina, ou também com a Oficina. E quando ideamos um festival, seja ele de que ordem for, evidentemente que queremos chegar, ou que desejamos, ou que é do nosso desejo, chegar ao máximo número de pessoas, de interesses da mais diversa índole. Se o conseguiremos realizar, ficarei muito feliz.
Voltamos aqui a outras questões, mais voltadas até para o facto de estarmos num novo ciclo político na cidade de Guimarães. Foste para a cidade berço precisamente numa altura quase de transição. Identificas alguma mudança desse ponto de vista, daquilo que são as políticas, ou pelo menos o objetivo de introduzir novas políticas mais voltadas para a dimensão cultural também, com novos dirigentes?
Ora bem, eu acho que será extemporâneo da minha parte fazer grandes reflexões a esse nível, sobretudo porque eu primeiro chego de forma, ou seja, cheguei precisamente num ano em que,
Campanha eleitoral,
né, de
até.
campanha eleitoral, e depois em segunda instância, este novo executivo tomou posse há 6 meses. Portanto, de ambas as formas seria muito extemporâneo da minha parte de ser grandes considerações.
Sim, avançando nesta nossa conversa e até recuando, de certa forma, a um ponto ou outro que foste aqui elencando. Vivemos, obviamente, numa cidade diferente, numa sociedade diferente, aliás. As redes sociais, o consumo rápido de conteúdos mudaram a forma como o público se relaciona com o espetáculo ao vivo ou não?
Sem dúvida. Eu acho que, aliás, e pegando um bocadinho na tua pergunta, inclusivamente pegando um bocadinho na tua pergunta anterior, do algum contacto que eu tenho tido, por exemplo, com o novo executivo, de facto isso é absolutamente identificável e existe de facto uma vontade de reaproximação, ou pelo menos de voltar a alavancar aquilo que é o tecido associativo, aquilo que é o envolvimento associativo na área da cultura, enfim, isso tem-me parecido que é evidente. O que não significa que esse trabalho já não estivesse a ser
A ser
feito,
desenvolvido.
significa que existe pelo menos esse objetivo. Esse objetivo naturalmente existe porque o mundo está significativamente diferente em 2026 do que estava em 1995. Não é. E se calhar as práticas culturais nos últimos 10 anos ter-se-ão alterado mais do que se alteraram nos últimos 500 anos. A forma como nós. Já esta palavra já vem torcida na sua origem, mas a forma como nós consumimos, ou somos capazes de usufruir, que é para não dizermos consumimos, somos capazes de usufruir enfim, da cultura mais associada ao domínio artístico é completamente diferente e vem influenciada pela forma como nós consumimos, de facto, se calhar televisão, ou se é que ainda consumimos televisão. É tão estranho falar acerca disto, porque de repente temos inclusivamente que pensar se esta geração ainda consome televisão, sequer. Por vezes colocamos, ou seja, colocamos aqui a culpa sempre no registro, se calhar naquilo que são as diferentes manifestações dos registros audiovisuais, a televisão, o cinema e por aí fora, mas está inclusivamente para lá disso. O nosso ritmo é completamente diferente, o nosso dia a dia é completamente diferente. Nós somos, no outro dia estava a falar acerca disto com um colega, em que ele me dizia que o carro tinha sido o último reduto de alguma solidão, porque quando está a tomar banho. Está a preparar-se para alguma coisa e, portanto, enfim, e o carro, a longa viagem, era o último reduto, mas que apesar disso, até o carro foi colonizado pelo capitalismo, porque existe uma tal otimização do nosso tempo, de todo o nosso tempo, que na realidade, no automóvel, vamos enviar mensagem a alguém, ou receber um áudio de alguém, ou ouvir ou escolher um momento muito particular de um podcast para ouvirmos, porque é o único momento do nosso dia em que nós temos que temos de usufruto para conseguirmos ouvir aquele podcast em particular que nos interessa. Ou seja, até aquilo que à partida seria um momento mais dedicado, enfim, a um tipo de alienação que nos alienasse da nossa alienação comum, não sei se eu consigo dizer de outra maneira, neste momento está transformado na otimização do nosso tempo por absoluto. E portanto, tudo isto significa que o nosso, uma expressão muito cara à Évora neste momento, que o nosso vagar, que a nossa forma de estar no mundo, que a nossa forma de compreender o mundo, que a nossa forma de dialogar inclusivamente com o mundo, está num lugar manifestamente diferente. E isto, as repercussões disto estão para lá, inclusivamente, estão em lugares muito mais graves até do que a simples experiência de assistir a um espetáculo de teatro. O mundo tornou-se, julgo eu, também discursivo, ou apenas discursivo, não só por nos ser tudo mediado através do telemóvel, através de um discurso inventado por alguém que não fomos nós, não só por isso, é também porque não temos tempo para a inscrição do que quer que seja, para pensarmos, para discutirmos connosco próprios. O José Gil, muito antes de tudo isto, tem aquele livro Portugal, O Medo de Existir, que diz que a inscrição funciona diferente no, num, enfim, num, para um português do que funciona para outros povos, e que o nosso medo de inscrevermos é tão grande que diminuímos, que utilizamos palavras como palavrinha, um copinho, porque temos algo, temos medo de existir, temos medo de inscrever, de tomar decisões. Eu acho, neste momento, que isso está aplicado ao mundo ocidental por absoluto.
Então.
E, portanto, agora, como é que isto se manifesta naquilo que é o nosso labor, é a nossa prática, enfim, de programação, como é que transforma aquilo que é a nossa missão mais imediata, os nossos objetivos mais imediatos. Até aí, o ritmo aumentou muitíssimo, sinto. E eu não tive, enfim. Isto, eu comecei esta prática de programação, se chamamos assim, de direção artística de projetos culturais ou de equipamentos em 2018. Portanto, na realidade, não é como se estivesse a falar com muita propriedade do que era em 1995 ou do que era em 2010, mas ainda assim, relativamente a 2018, sinto uma aceleração desumana. Não sei onde é que começámos, não sei por onde é que esta, não sei
Mas
qual é
eu
que foi a
acho que foi uma
pergunta.
resposta super inspiradora, de certeza, que vai marcar esta entrevista.
Sim.
Seguindo nesta nossa conversa, que papel deve ter um diretor artístico nos dias de hoje, precisamente em jeito de conclusão aqui, para tudo aquilo que acabaste de dizer aqui? Esta nova sociedade, estas novas rotinas obrigam-te também a pensar de forma diferente como fazer o teu trabalho.
Sem dúvida. E por vezes, para já, é um terreno virgem, de certa maneira, porque nenhum de nós não chegamos com a experiência de ter conhecido um mundo que já era desta forma. E por vezes temos que tomar decisões que são complexas, a níveis inclusivamente de, suponhamos, se calhar é muito valorizador para um espetáculo ou para um projeto que ele seja comunicado de uma forma que consiga chegar, por exemplo, às gerações mais jovens. Por outro lado, se o comunicares dessa forma, é possível que o estejas a desvalorizar em alguns domínios. E essa decisão, o pensamento em torno disso é de uma dificuldade extrema, porque nunca sabes, porque não tens respostas claras. Mesmo que a comunicação do respectivo evento, por exemplo, seja produza resultados maravilhosos, tu nunca sabes, nunca saberás se esses resultados são mais profícuos do que o oposto, do que o seu oposto, não é? E falo no caso concreto, por exemplo, da comunicação, porque, pelo menos para mim, não há projetos culturais que não sejam projetos de comunicação, na sua essência, porque é disso que falamos, é do encontro com o outro. Seja o outro, de facto, o indivíduo, ou seja o outro, um pensamento, o contraditório do nosso pensamento. É sempre o outro de que falamos, o contacto com o outro. E, portanto, é de uma dificuldade, julgo eu, muito, enfim, muito grande. Para além disso, eu julgo que a direção artística de um projeto cultural tão ligado a um território tão vasto e tão vasto em diversos, não é apenas a quantidade de pessoas que tem, a muito diversa tipologia de pessoas que tem, por exemplo, a sua obrigação será, julgo eu, conseguir encontrar um lugar onde os muitos diversos desejos de toda esta gente se encontrem, de certa maneira. E como é que a partir deste lugar conseguimos construir o futuro em conjunto. E portanto, é especialmente difícil num mundo em que não há tempo, não há tanto tempo para a escuta, num mundo em que se produz tanto ruído também, e num mundo em que é tão fácil haver resultados enganadores.
E para um jovem que não se está já a ouvir e que queira trabalhar no mundo artístico, que conselho é que deixarias?
Eu acho que se há um jovem que quer trabalhar no mundo artístico e nos está a ouvir, ele tem um futuro garantido. No sentido em que, definitivamente, se ele não está, de facto, a ouvir, porque
Se ouviu esta conversa?
se ouviu esta conversa, se conseguiu tolerá-la até ao seu fim, se conseguiu tolerar todas as vezes em que eu tive de voltar atrás num discurso, em que me enganei, em que me baralhei, é porque, em primeiro lugar, tem muita resiliência, que era uma palavra de ordem de alguns anos atrás, não sei se lembras.
Lembro.
E em segundo lugar, manifesta um extremoso interesse, pela área, portanto, tenho a certeza que terá um futuro brilhante.
Para finalizarmos, o teatro ainda pode transformar comunidades.
Eu acho que nós caminhamos para um mundo em que é o teatro que reúne a potência mais plena para transformar tanto comunidades como o mundo por inteiro. Porque será o último reduto da presença. Para o teatro acontecer, de facto, eu tenho que me encontrar contigo. Eu tenho que, enfim, pelo menos me colocar em confronto com o outro que és tu, com o outro que são as tuas ideias, com o outro que é a tua manifestação. E, portanto, num mundo, se calhar, de facto, cada vez mais mediado, cada vez mais, artificial, por incrível que pareça, a sua potência de transformação está num dispositivo de ficção que é o teatro.
Muito bem. Quero agradecer a Bruno dos Reis esta conversa excelente, marcante, Foi então a entrevista com o diretor artístico do Teatro Oficina. Anotar também na agenda que os festivais Gil Vicente decorrem já dentro de muito pouco tempo, de 4 de junho a 13, com uma programação repleta de novidades também, muito para ver e ouvir em Guimarães. Eu estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá.